Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando na verdade. Capítulo 9. Adoradores que adoram em espírito e em verdade. No tema obras, trabalhos e serviços, bem como nesta série Andando em Novidade de Vida, apresentamos diversas abordagens sobre a palavra adoração, assinalando que esta palavra também está diretamente correlacionada à ideia de servir. Portanto, a expressão adorar a Deus se refere também a fazer tudo como um serviço a Deus e a serviço da glória do Senhor. Desta forma, quando o Senhor Jesus Cristo relata que o Pai Celestial procura aqueles que o adorem, ele também está se referindo ao fato de que o Pai Celestial procura pessoas que estão dispostas a viverem as suas vidas no presente mundo de forma que, em tudo o que fazem, tenham como alvo glorificar a Deus. Aspectos que relembramos também nos textos que seguem abaixo. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. João 4:23. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João 4:24. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nos temas referenciados acima, abordamos amplamente a questão da adoração ou serviço em espírito. Porém, como o foco nesses temas está mais direcionado ao ser guiado pelo Espírito do Senhor, entendemos ser necessário abordar aqui ainda uma ênfase também mais especificamente direcionada à questão da adoração em verdade. Muitas pessoas querem adorar ou servir a Deus, ou alegam querer fazê-lo. Porém, o Senhor não busca simplesmente quaisquer adoradores ou servos que queiram servi-lo. Deus não procura por pessoas que queiram adorá-lo ou servi-lo com aquilo que não é fundamentado na verdade. Deus não quer que as pessoas façam serviços a Ele que estejam associados à desonestidade, à mentira, ao engano, à balança enganosa, aos pesos distorcidos, às aparentes verdades, a um coração inclinado à corrupção, e assim por diante. O serviço ou a adoração que o Pai Celestial anela ver na vida das pessoas é o que é feito sob a direção do Espírito do Senhor, sobre o fundamento da verdade e de forma verdadeira e sincera. Muitas pessoas dizem almejar o Espírito Santo para por ele estarem habilitadas a servirem ou adorarem o Senhor em espírito. Porém, ao não receberem a verdade ou resistirem a ela, rejeitam ao Espírito do Senhor, pois ele é o Espírito da verdade e eternamente inseparável da verdade. Assim, em certo sentido, dizer que Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade é uma redundância, pois não existe a adoração no Espírito do Senhor se ela não for também em verdade. Entretanto, para que também não haja margem de dúvida no entendimento das pessoas sobre a adoração que o Pai Celestial procura, encontra-se ainda evidenciado nas Escrituras que a adoração em espírito implica em que ela também precisa ser uma adoração em verdade. Quando, então, uma pessoa se baseia em uma mentira, alegando, porém, que está atuando segundo o Espírito do Senhor, não é a Deus que ela está adorando ou servindo, pois a adoração que Deus procura, e que é genuinamente no Espírito do Senhor, sempre é em conformidade com a verdade. Se, por exemplo, uma pessoa apresenta um cântico que não é condizente com a verdade que há no Senhor e no seu Evangelho, por mais que possa acrescentar ênfases de que o está fazendo no Espírito do Senhor, ela de fato não o está realizando segundo o Espírito Santo, necessitando retornar ao arrependimento e à verdade para poder agir de fato segundo o Espírito do Senhor. E este mesmo princípio aplica-se também às demais diversas atividades que uma pessoa realiza no dia a dia de sua vida. Se os cristãos ou os que se dizem ser cristãos se atentassem mais em conhecer e perseverar na verdade que lhes é dada a conhecer em Cristo Jesus, antes de almejarem se encontrar em condição de estarem tão ocupados no que denominam de servir ao Senhor no Espírito, eles, certamente, não se envolveriam ou não se deixariam envolver por tantos enganos e obras mortas ou infrutuosas das trevas. Porém, como para muitos a verdade é secundária, também a aceitação da justiça e a glória do Senhor passam a ser restritas em suas vidas, conforme vimos nos capítulos anteriores. Novamente, como um exemplo do que não é uma adoração em verdade, podemos ver que se Cristo cumpriu a lei de Moisés para em seguida revogá-la e libertar aqueles que nele creem do jugo desta lei, o buscar praticar os atos da lei já revogada pelo Senhor também jamais será, diante do Pai Celestial, uma expressão de uma adoração segundo a verdade. Quando pessoas ensinam a restauração de serviços similares à lei de Moisés e aos serviços de sacerdotes, levitas, dízimos, construção de templos feitos por mãos humanas e os serviços que estes requerem, alegando estarem realizando estes atos como uma adoração em verdade a Deus, elas não estão atuando em conformidade com a verdade que Deus já manifestou em Cristo Jesus e, logo, não estão servindo a Deus em verdade. Pelo contrário, elas estão propagando proposições que são contrárias à vontade de Deus em Cristo Jesus para os seres humanos. Assim, servir ou adorar a Deus em verdade é servir ou adorar ao Senhor também de acordo com aquilo que o próprio Senhor já revelou e estabeleceu como verdade para os seres humanos. No mundo, há muitas proposições que têm aparência de culto a Deus e de humildade, mas que, por trás da aparência, são falsas, fingidas ou distorcidas por não serem fiéis à verdade. Elas são pretensas adorações a Deus que servem como instrumentos para que a eficácia da mentira encontre espaço para a atuação no mundo, não prevalecendo, porém, diante do Senhor que a tudo julga segundo a verdade. Romanos 2, 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Além disso, a adoração que não é segundo a verdade, por mais que alguém a procure apresentar com aparência de piedade e profunda devoção, pode vir a se tornar um caminho de impiedade e perversão de indivíduos que procuram reduzir a glória de Deus à glória da criação e elevar a glória da criação à glória de Deus, conforme abordado nos temas o Evangelho do Criador, o Evangelho da Justiça de Deus, o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, e conforme o texto que também recordamos abaixo. Romanos 1, 18 até 21 e verso 25. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indisculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O fato de as pessoas clamarem a Deus chamando a Ele como Senhor, Senhor, mas desprezando-o viver e andar em conformidade com a verdade, faz com que suas adorações se tornem nulas por serem parceiras das tentativas que almejam corromper a verdade e a justiça de Deus, ambas eternamente estabelecidas. Portanto, assim como a verdade é inseparável da graça, justiça, amor e glória de Deus, assim a verdade também é inseparável de toda verdadeira adoração a Deus ou de toda adoração realizada verdadeiramente no Espírito do Senhor. Desta forma, Deus procura por adoradores que acolham o amor da verdade e que sirvam a Ele segundo a verdade. adoradores que estão dispostos a abandonar todo serviço que não é de acordo com a verdade e a crescer mais e mais naquele que é a verdade e o cabeça de cada cristão, o próprio Senhor Jesus Cristo. Efésios 4, 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Salmos 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Por fim, neste capítulo, gostaríamos de mencionar mais uma vez que somente não faremos uma abordagem mais ampla aqui sobre a expressão adoração propriamente dita, considerando que ela já foi feita nos temas acima referenciados, bem como também no tema conscientes do contexto de vida e destino da nova criatura, mais especificamente no capítulo A Adoração Consciente ou Racional a Deus.